No final de semana estaremos fazendo um balanço de todo esse mês, tudo que tem acontecido, a evolução, desde a restrição intensa lá do início, meados de março até hoje, né, como que estamos acompanhando isso. E de fato, a recepção por parte aí da sociedade me parece boa. Eu tenho recebido diversos contatos novos lá na secretaria, diretamente aí de pessoas que utilizam o transporte público, elogiando porque estão verificando o fiscal no interior do ônibus, certo? E como eu já disse em outras ocasiões, estão orientados inclusive a trafegar por determinados períodos de determinadas linhas. São mais de 80 linhas que temos em Caxias do Sul. No início, para essa fiscalização que sempre existiu, viu, Rodrigo e Isadora, não somente nesse momento estamos dando atenção às restrições demandadas aí pelos decretos em virtude do coronavírus, em virtude da pandemia. Mas a fiscalização das condições do transporte público sempre existiu. Até então nós tínhamos 8 fiscais servidores que atuavam nessa área pontualmente, transporte de passageiros, e nesse momento aumentamos para 10, certo? Por quê? Para que a gente consiga dar essa atenção devida aí à sociedade. É dia a dia, é intenso. Se verifica pontualmente algumas lotações excedentes? Sim, se verifica. Existe orientação aos motoristas da empresa para, em caso de lotação excedente, que eventualmente até nem parem em determinados pontos, isso pode gerar e gera naturalmente um descontentamento em alguns usuários. É natural, mas a gente está priorizando aí a questão da segurança sanitária neste momento.
Nesse sentido, secretário, não há possibilidade de uma exigência de ampliação da frota em operação por parte da concessionária?
Vem sendo ampliada quase que diariamente. Conforme se verifica o aumento do número de passageiros, temos um dos diretores da secretaria em contato permanente com a coordenação lá de trânsito da empresa, e assim que se verifica, já de imediato, é solicitado ou a ampliação dos carros, onde temos eventualmente um carro simples passa a ser ter um carro articulado, ou até mesmo o deslocamento de maior número de veículos.
Secretário, outra questão que gera bastante dúvida também nos usuários, até chegou este questionamento por meio de uma ouvinte que ligou para a gente aqui na rádio, que ela fez o questionamento de o porquê que as pessoas de 60 a 64 anos ainda têm o benefício da gratuidade suspenso e as pessoas acima de 65 anos têm, né, o seu benefício ainda vigente com aquela questão da restrição de horários, né? Então, por que que o decreto ainda segue desta forma?
Porque esta lei que originou a gratuidade a partir dos 60 anos de idade trata-se de uma lei municipal, certo? E sendo uma lei municipal, tem poder, tem a atribuição o prefeito municipal como autoridade para decretar temporariamente a suspensão dela. A partir dos 65 anos, trata-se de uma lei federal. E como tal, somente a autoridade máxima do país poderia decretar a suspensão disso. Eu ressalto em dizer, nós tínhamos lá no início um tráfego, um trânsito de idosos, variava ali em torno de 250 a 300. Lembro novamente, isso por dia, tá, Isadora? Lembro novamente que todos aqueles idosos que necessitavam do transporte, seja para tratamento de saúde ou mesmo para o trabalho, que são idosos que ainda trabalham, eles procuraram a gente pontualmente e tiveram a liberação dos seus passes. Desde o início, nunca foi rigorosa ao ponto de não permitir ninguém. Porém, a partir do momento em que, por decreto, se liberaram as passagens dos idosos acima de 65 anos, aqueles 200, 300, 350 mais ou menos que trafegavam por dia, de imediato saltaram para entre 4 e 5 mil pessoas. Ou seja, pessoas que passaram a se expor demasiadamente a um risco, né? Não eram pessoas que trabalhavam ou que necessitavam de qualquer deslocamento emergencial, porque esses todos a gente vinha autorizando já. E de um dia, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, saltamos para algo em torno de 4 mil pessoas a mais no transporte e identificadas com o passe de idoso. Isso preocupa bastante porque é justamente o grupo de maior risco em caso de contaminação.
E, secretário, desde a vigência desse decreto, né, fazendo uma restrição e também mantendo a suspensão para essa parte dos idosos de 60 a 64 anos, vocês visualizam que houve uma baixa desse público no horário dos ônibus ali, nas linhas?
Nós temos hoje em Caxias do Sul, nessa faixa etária, em torno de 14 mil passes de ônibus válidos, ou seja, em condições de uso, nessa faixa etária, entre 60 e 64 anos. Naturalmente, se liberarmos isso, grande parte dessas 14 mil pessoas irá passar a utilizar o transporte público.
Secretário, ainda a respeito dessa questão, né, da gratuidade, tá a informação que veio da própria Secretaria Municipal de Trânsito de que a questão da renovação, né, do passe livre para os idosos não precisa haver o contato presencial, né? Então, tipo, os idosos não precisam se deslocar até a Secretaria para fazer essa validação. Esse procedimento teve uma pequena alteração, isso?
Não, mas não há necessidade de deslocar até a Secretaria, tá? Havia equivocadamente sido divulgada essa informação, não há essa necessidade, diretamente com a VISAT, com a Aviação Santa Teresa, a gente consegue fazer a liberação. A não ser em casos em que se verifica, se identifica o uso irregular do cartão. Ou seja, o cartão está sendo utilizado por outra pessoa, há sim a suspensão e aí, neste caso, essa pessoa, titular do cartão, terá que comparecer na secretaria.
Para a gente finalizar a nossa entrevista, né, em meio a essa pandemia, a gente vê que de um dia para o outro pode mudar tudo, né? De uma semana para outra, a gente já está há mais de meses, né, nesse cenário atípico que está mudando, muda, né, várias metas governamentais, também políticas. E como é que a Secretaria está trabalhando para as próximas ações, assim? Vocês já estão planejando alguma coisa em relação a essa pandemia na área de vocês ou não, ainda não? Vocês estão esperando um próximo cenário?
Queira Deus que a gente não sofra qualquer alteração, porque, salvo engano, naturalmente, com algumas pequenas baixas que tivemos, a situação em Caxias do Sul me parece que está sob controle, me parece. Isso não quer dizer que podemos todos voltar à normalidade e esquecer dos cuidados essenciais para a nossa saúde. Mas isso, graças, tenho plena certeza, ao trabalho prévio que a gente fez aqui. Temos cidades vizinhas que estão passando por dificuldades, temos diversos municípios em todo o estado e no país que estão passando por extremas dificuldades, e me parece que aqui em Caxias do Sul as atividades preventivas se iniciaram no tempo certo, e isso está produzindo um bom resultado. Agora o que a gente faz é um acompanhamento permanente, dia a dia, temos muita proximidade com a Secretaria da Saúde, com o gabinete de governo do senhor prefeito, e dia a dia estamos observando para acompanhar a evolução dessa situação. A gente pede encarecidamente que a sociedade permaneça com esses cuidados. Precisar trabalhar, precisar sair de casa, é compreensível, está dentro das pessoas que podem isso fazer, perfeito. Com todo o cuidado, utilizando a máscara, cuidado com as mãos, principalmente quando se tocam objetos e se leva ao rosto. Isso são cuidados que eu acho que tem que passar a compartilhar do nosso dia a dia, vão passar a nossa rotina diária por algum tempo.